dia extra.
Bom dia extra.
Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Quer mais voltar? Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir. Sei que está com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim.
Que você tá de namorado novo, mas é só passar tempo pra não ficar sozinha,
porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir. Sei que está com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Após nova classificação, Estados Unidos podem punir brasileiros
com ligação ao PCC e o Comando Vermelho.
Decisão deve provocar impactos diretos para o Brasil.
Governo e PT discutem reação para evitar desgaste sobre facções criminosas.
China reage, diz ser contra a interferência.
Com proposta alternativa, oposição reúne assinaturas para frear avanço do fim da escala 6x1 no Senado.
Gasolina mais cara começa a valer, mas impacto deve ser menor para o consumidor.
No último dia para declarar o imposto de renda, milhares de contribuintes começam a receber a restituição.
Apesar de manter saldo positivo, Minas registra queda na geração de empregos formais.
Separação de famílias ainda gera disputa por indenizações décadas após fim do isolamento.
No Elos Itatiaia, agro aposta em sustentabilidade, tecnologia e força do produtor rural.
No futebol, o Cruzeiro vai às oitavas da Libertadores após massacrar o Barcelona de Guayaquil no Mineirão.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Acidente entre carro e moto bloqueia parcialmente a BR-040 na pista em direção ao Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 549, próximo ao Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana. Já são pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. Ainda nas estradas, BR-040 na outra ponta, com mais de 7 quilômetros de fila, no sentido Belo Horizonte, no trecho entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o posto Bonanza, em Contagem, na Grande BH, devido ao excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente pode levar à ocorrência de chuvisco ou chuva fraca no nordeste e leste de Minas Gerais. No restante do estado, apenas variação de nebulosidade. Os ventos fortes em altos níveis da atmosfera permanecem sobre o estado, mantendo nuvens altas em grande parte das regiões mineiras. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve marcar 26 graus. Repórter Aline Neves.
7:03. A partir da semana que vem, as facções criminosas PCC e Comando Vermelho passam a integrar a lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos.
A decisão, que contraria o governo federal, pode implicar em consequências para o Brasil.
A decisão dos Estados Unidos não altera a legislação brasileira, mas aumenta a pressão internacional sobre as organizações criminosas e aumenta também os mecanismos de cooperação para rastrear recursos, bloquear transações e dificultar a atuação financeira das facções fora do país. As pessoas e empresas que fornecerem apoio ou recursos aos grupos poderão também ser alvo de sanções e processos. Além disso, bens e ativos ligados ao PCC e ao Comando Vermelho em território americano poderão ser bloqueados. O deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a decisão e disse que a classificação pode gerar impactos econômicos para o Brasil.
Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tramam e conspiram contra o Brasil. O objetivo deles é trazer imensos prejuízos à economia brasileira. Vai ter impacto econômico. Vários fundos de investimento, vários grupos empresariais passam a calcular o risco de investir. Você diminui o grau de investimento.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, comemorou o anúncio.
Um em cada quatro brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Agradeço ao presidente Donald Trump.
A medida entra em vigor no dia 5 de junho e coloca as duas facções brasileiras na mesma lista de grupos como o Hamas, o Hezbollah e Al-Qaeda. De Brasília, Aline Peçanha.
A decisão do governo norte-americano de classificar as facções Comando Vermelho e PCC, o primeiro comando da capital, como grupos terroristas, está repercutindo em todo o meio da segurança pública. Para o secretário de Justiça de Minas Gerais, Rogério Greco, a decisão do governo norte-americano é acertada e bem-vinda.
E essas organizações, né, como Trump afirmou, elas não são regionais, elas não são locais, elas são de natureza transnacional. Então, o reconhecimento do PCC, do Comando Vermelho, isso é porque eles atuam já em inúmeros países. Então, está mais do que certa essa decisão do governo americano.
Repórter Renato Rios Neto.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
O governo americano decidiu classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, criando um enorme constrangimento para o governo brasileiro, que vem se opondo a esse tipo de classificação. E às vésperas de uma eleição, na qual o governo Lula tem como principal vulnerabilidade o que é percebido pelo público em geral como incapacidade de combater o crime organizado. Do ponto de vista dos efeitos práticos no enfrentamento a PCC e CV, há uma grande discórdia entre especialistas sobre essa classificação desses grupos como terroristas e dúvidas mesmo dentro das Forças Armadas brasileiras, para as quais é considerada essencial a cooperação com as forças militares americanas, de preferência sem politização. Mas é exatamente a politização o ponto central neste momento. Em princípio, o governo americano dispõe agora, em relação ao governo brasileiro, de um formidável arsenal legal para, anotem, excluir do sistema do dólar instituições financeiras brasileiras que tenham vínculos com organizações declaradas como terroristas. 2. Sancionar empresas brasileiras ou multinacionais que operam no Brasil que paguem a intermediários ligados a facções terroristas. 3. Barrar a entrada nos Estados Unidos de pessoas com qualquer tipo de ligação a esses grupos. Mas a questão central é política, em duas esferas. A nova doutrina de segurança nacional americana exige dos países desta área alinhamento total com o que os Estados Unidos considerem questões de seu interesse, inclusive na área do crime transnacional. E o governo americano está empenhado em favorecer grupos políticos com os quais tem proximidade, fora do Brasil e aqui no Brasil, onde o caso é a família Bolsonaro. Nesse sentido, é um instrumento do governo americano essa classificação de coerção diplomática e eventualmente até militar, e de ajuda política a Flávio Bolsonaro antes das eleições. Da CNN em São Paulo, William Vac.
7:08. No próximo bloco, gasolina fica mais cara, mas aumento nas bombas deve ser menor para o consumidor.
Filhos separados dos pais por política de isolamento denunciam atraso em indenizações.
1. Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Da padaria aos produtos do dia a dia, no EPA tem tudo o que a sua família precisa.
Mussarela peça ou pedaço quilo, 34,95. Café tradicional extra forte Barão 500 gramas, R$16,80. Ofertas válidas até 31 de maio.
Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Pão de queijo Verdemar congelado tradicional 400 gramas, 12,30. Manteiga Verdemar com sal 500 gramas, 16,99. Morango congelado Verdemar 1 quilo, 9,99. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
7:11.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Vamos atualizar para você, ouvinte motorista, acidente na 040 em Nova Lima. Isabela Gouveia.
Viegas, já passa dos 4 quilômetros do congestionamento na BR-040 para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, devido a um acidente envolvendo carro e moto na altura do quilômetro 549, antes do Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem uma faixa bloqueada, pelo menos uma pessoa ferida, e essa vítima recebe atendimento médico, mas o estado de saúde dessa vítima ainda não foi divulgado. Porém, como eu disse, então, há bastante congestionamento, sem previsão de liberação total da pista, e já tem lentidão que emenda quase com a saída do anel rodoviário, justamente para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Não compensa para o motorista buscar outros caminhos, a dica é muita paciência e atenção. Quem segue no sentido Belo Horizonte, neste mesmo ponto da 040, até o momento encontra trânsito livre até o acesso ao anel rodoviário aqui na capital. Volto com você aí no estúdio, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:12, o preço da gasolina começa a subir hoje após reajuste aplicado às distribuidoras. Do Rio de Janeiro, ao vivo, a repórter Diana Rogers tem os detalhes. Ô Diana, apesar da alta, o impacto final ao consumidor deve ser reduzido por causa de um subsídio que amenizou parte do aumento. Bom dia para você.
É isso, Eustáquio. Bom dia para você e para todos os ouvintes. De acordo com a Petrobras, o aumento do preço da gasolina vendida às distribuidoras será de 48 centavos por litro. No entanto, devido a um subsídio do governo federal de 44 centavos por litro, o impacto real nas refinarias foi de apenas 4 centavos. Para o consumidor final, ou seja, nas bombas, esse aumento máximo esperado é de 3 centavos por litro, considerando a mistura dos combustíveis. Esse desconto foi aplicado a partir de um decreto que foi assinado na última segunda-feira pelo presidente Lula, que fixa em 44 centavos o subsídio por litro da gasolina. A medida tem duração de 2 meses e faz parte de um pacote do governo para tentar conter os efeitos da alta do preço dos combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio. Na prática, isso significa que o governo vai bancar, portanto, aí boa parte do preço do combustível. A última vez que a Petrobras havia aumentado a gasolina nas refinarias, a gente lembra, foi no dia 8 de julho de 2024, quando aumentou o preço em 7,12%. Em janeiro, a estatal reduziu o preço do combustível em 5,17%. Voltamos com vocês, Fernanda Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Diana Rojas. 7:14. Filhos de pacientes que foram separados das famílias durante políticas de isolamento compulsório, obrigatório, de pessoas com hanseníase, denunciam atrasos no pagamento de indenizações.
O grupo afirma que centenas de processos seguem sem conclusão definitiva, décadas após a separação forçada imposta pelo poder público.
Fundada em 1931, a colônia Santa Isabel em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi criada para isolar e tratar pessoas diagnosticadas com hanseníase, doença que na época era cercada por estigmas, preconceitos e medo de contágio.
Décadas depois do fim da política de internação compulsória, os impactos familiares provocados afetados pela separação forçada de pais e filhos ainda mobilizam disputas judiciais.
A política começou a mudar apenas em 1962, quando a internação compulsória deixou oficialmente de ser regra no país.
O avanço das pesquisas médicas comprovou que a hanseníase não apresentava o nível de contágio que se acreditava anteriormente, reduzindo gradualmente a política de segregação.
Mesmo assim, os pacientes da colônia Santa Isabel só receberam alta definitiva e tiveram os portões da instituição abertos no fim da década de 80. Para muitas famílias, no entanto, os efeitos da separação permaneceram irreversíveis.
Hoje, centenas de filhos separados dos pais durante o período de isolamento compulsório lutam na justiça pelo reconhecimento do direito à indenização como forma de reparação histórica.
750 pessoas em Minas Gerais que foram separadas dos pais que tinham hanseníase nas últimas décadas denunciam atraso de até 6 anos no recebimento de uma indenização que o Estado de Minas Gerais foi obrigado a pagar por força de uma lei aprovada em 2018 e regulamentada em 2019. Os pagamentos começaram em 2020. Cerca de 3 mil filhos já receberam, mas 750, muitos deles idosos, 70, 80 anos de idade, estão na fila sem previsão de quitação. E esses filhos, a maioria é de pessoas que ficaram internadas, né, os pais, na colônia Santa Isabel. Primeiro a gente vai conversar com o senhor Pedro Palmácio. No caso do senhor, 2 irmãos já receberam e 5 não receberam. Os 2 que receberam apresentaram os mesmos documentos e não tem explicação para os outros 5 que não receberam.
Isso, 5 ainda não recebeu.
O senhor é um deles?
Eu sou um deles.
E entrou com o processo, com a documentação lá em 2020, 6 anos atrás?
Sim, mesmo dia, mesmo horário.
Deixa eu conversar agora com outro filho de hanseniano, o senhor Márcio Cardoso. Desde 2020 também, está esperando?
Sim. Esse dinheiro vai vir numa boa hora, porque eu tenho que estudar minhas filhas, eu preciso mexer na minha casa, então vai ser muito bom para mim.
E o senhor ficou separado do pai ou da mãe ou dos pais quanto tempo?
Foi mais de 10 anos separados do pai e da mãe.
E falar agora com a Luciene Castro, que também passa por essa situação. Luciene, você está esperando desde 2023.
Uma burocracia sem necessidades. Ninguém fala nada.
O prejuízo psicológico, pessoal, familiar, ele é irreparável.
Com certeza, o preconceito que nós vivenciamos como filhos, né, de hansenianos, era muito pesado para nós.
Tá certo, deixa eu conversar agora com o senhor Hélio Dutra. Ele é uma espécie de líder desses filhos. Qual que é a resposta do Estado de Minas Gerais quando vocês reivindicam a agilidade ou a quitação dessa indenização?
Ele exige documentações que às vezes nem a FEMIG, que é a guardiã da memória de documentação da colônia, não tem. O Estado ainda tem a coragem de pedir para o filho separado mandar testemunhas. O que nós queremos é só uma coisa, o cumprimento da lei.
Bom, e a gente conversa agora com o Eduardo Prosdossimi, que é subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Eduardo, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Eustáquio. Sempre uma satisfação estar aqui no Jornal da Itatiaia.
Ô Eduardo, como explicar este atraso? Qual é o posicionamento? Qual é a fala da secretaria para esses filhos de hansenianos? Temos o caso do senhor Pedro, por exemplo, que são ao todo 7 filhos, 7 irmãos. Ele não recebeu ainda. 2 já receberam e 5 não receberam. E segundo ele, os mesmos documentos foram apresentados, eles viveram a mesma situação. Como explicar um caso como esse?
Nós reconhecemos a importância dessa reparação histórica. O que a gente sempre pede na análise desses requerimentos, que as documentações sejam sempre acostadas ao processo. É um processo administrativo que é analisado pelo Poder Público em conjunto com a sociedade civil, que é parte dessa análise. Nós temos reuniões mensais em que são analisados os requerimentos, os documentos e os depoimentos dessas pessoas face ao previsto na legislação.
E vocês consideram que esse processo é muito burocrático ou não? É o que está estritamente previsto na lei?
É um processo administrativo que é realizado conforme a legislação estadual, lei, decreto e o manual feito por parte da própria comissão de avaliação. Então a gente tem que ser muito rigoroso com essa análise. É um processo administrativo que ele pode e deve ser auditado, deve ser transparente. Então o processo deve falar por si próprio, com documentações e testemunhos que demonstrem a aplicabilidade da legislação. Entendemos e acolhemos todas as críticas, as questões históricas envolvendo a temática. Nós respeitamos e acolhemos. Mas também, como poder público, devemos e somos transparentes com o segmento da legislação preconizada.
Ok, conversamos aqui na Itatiaia com o Eduardo Prosdossimi, que é subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Eduardo, obrigado pela presença, um ótimo dia.
Sempre à disposição da Itatiaia para falar desse e de vários outros assuntos da saúde pública de Minas Gerais.
Muito obrigado.
A Agora, 7:19, no próximo bloco você acompanha. No último dia para entregar a declaração do imposto de renda, Receita começa a pagar o primeiro lote de restituição.
Mesmo com saldo positivo, geração de empregos formais perde força em Minas.
No Elo de Itatiaia, Agro aposta em sustentabilidade, tecnologia e força do produtor rural.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terá High com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 km. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Excelente, o bem maior é a vida.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio de Minas Gerais segue ampliando presença no mercado internacional, puxado pela força do café, pela diversidade da produção e pela busca por produtos com maior valor agregado. O estado já se destaca entre os maiores exportadores do país e mantém relações comerciais com mercados estratégicos em diferentes continentes. Mas o crescimento também traz desafios, especialmente nos custos de transporte e no escoamento da produção. O debate passa por competitividade, novos mercados e pela redução dos gargalos logísticos que ainda pesam sobre o setor. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:22. O presidente Lula e integrantes da cúpula do PT discutem internamente como reagir à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Vamos então a Brasília, acionando o nosso repórter Pedro Nascimento para falar sobre esse tema, esse assunto que de ontem à noite para cá, Pedro, é o tema do momento, né? A ideia é fazer toda essa discussão, né, lá em Brasília, o presidente Lula, o PT, sem abrir espaço para desgaste político, né? É montar um comitê de crise, é isso? Bom dia.
Exato, Fernanda. Bom dia para você, bom dia para o Stack, bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. A preocupação do governo é encontrar o tom dessa resposta sem correr o risco de cair na armadilha de ser acusado de estar defendendo criminoso, né? Desde que os Estados Unidos classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, integrantes do Palácio do Planalto, do Itamaraty e também do Ministério da Justiça passaram a discutir, né, esses impactos da medida. Tanto que a gente pode perceber que não há nenhuma comunicação oficial do governo tratando a respeito desse assunto ainda. Nos bastidores, né, aliados do presidente Lula avaliaram que a decisão pode abrir espaço para sanções econômicas e até justificar ações externas dos Estados Unidos sob argumento de combate ao terrorismo. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas também reconhecem que a segurança pública é uma das áreas mais sensíveis para o governo e que qualquer reação precisa ser muito cuidadosa, precisa ser muito calculada para que não caia na armadilha de justamente ser acusado de estar defendendo essas agora organizações criminosas, né? Mas essas facções, Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. A oposição, por sua vez, né, está transformando esse episódio em um ativo político, tanto que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, que teve recentemente na Casa Branca, foi às redes sociais, agradeceu ao presidente Donald Trump pela medida, afirmou que ela representa um avanço no combate ao crime organizado. Como eu disse, até o momento o governo federal ainda não divulgou uma posição oficial sobre esse tema. Esse é um tema que deve dominar as agendas aqui nessa sexta-feira e, claro, a gente segue acompanhando para ver qual vai ser a posição do presidente Lula e do governo brasileiro com relação a essa novidade anunciada ontem, que pegou muita gente de surpresa aqui em Brasília. De Brasília, Pedro Nascimento.
Obrigado, Pedro. 7:25. Milhares de contribuintes começam a receber o primeiro lote de restituição do imposto de renda no mesmo dia em que se encerra o prazo para acertar as contas com o Leão.
Mais de 837 mil mineiros estão na lista. Os pagamentos caem na conta indicada no momento da declaração do imposto de renda. Este é o primeiro lote de restituição. Lembrando que nesta sexta-feira também se encerra o prazo para acertar as contas com o Leão. Devem declarar o imposto de renda referente a 2025 pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, que possuíam bens acima de R$ 800.000 ou que realizaram operações na Bolsa de Valores, entre outros casos. Pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas de fazer a declaração. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar pendente junto à Receita Federal. Os próximos pagamentos acontecem em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Repórter Alan Passos.
7:26. Apesar de manter saldo positivo na geração de empregos formais, Minas Gerais registra queda na criação de novas vagas com carteira assinada. Vamos então à redação do Diário do Comércio falar com Leonardo Moraes, repórter que tem mais detalhes. Bom dia.
Bom dia. Minas Gerais fechou os primeiros 4 meses de 2026 com saldo positivo de 78 mil vagas de emprego formal. Os dados são do CAGED, levantados pelo Ministério do Trabalho. O resultado aponta desaceleração e ficou menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando criou 104 mil postos de emprego formal. A queda na comparação de um ano para o outro foi de 25%. Entre janeiro e abril deste ano, Minas teve pouco mais de 987 mil admissões contra 908 mil demissões. O setor de serviços liderou as contratações, com 38,8 mil vagas. A indústria, a agropecuária e a construção geraram mais de 14 mil empregos cada. Já o comércio registrou retração e perdeu quase 3.500 postos de trabalho no período. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Ô Rita Mundim, qual a sua leitura sobre os dados econômicos do Brasil? Inflação, mercado de trabalho, bom dia.
Bom dia. Uma semana cheia de surpresas nos números que foram divulgados pela economia brasileira. Tivemos uma surpresa com a inflação. A prévia de maio ficou bem acima da expectativa de mercado. Esperava-se 0,56 e a inflação veio em 0,62%. Na quarta-feira, no final dos trabalhos, o mercado estava muito preocupado e até estressado com a possibilidade de uma geração forte de empregos formais pelos números do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Pois bem, esses números foram divulgados ontem e a surpresa foi grande. Todos os setores tiveram uma geração ou até um corte de vagas muito mais forte do que se esperava. O mercado estava trabalhando com a criação líquida de 215 mil postos de trabalho. E o que é que nós tivemos? 85.888, menos da metade. É o menor valor em termos nominais desde 2017 e é o menor valor para o mês de abril desde 2021, quando houve uma reformulação na metodologia de cálculos do CAGED. De novo, o setor de serviços foi o que mais criou vagas, seguido pela indústria, e sendo que o comércio foi aquele que mais fechou, juntamente com o setor agropecuário. Essa queda foi muito concentrada no comércio e nos serviços. Eles responderam por mais de 60% da queda do saldo. E onde poderia estar a explicação por um número tão baixo e tão aquém da expectativa do mercado? Pois bem, essa explicação pode estar concentrada no nível de inadimplência das famílias e das empresas. Os empresários, diante do crescimento da inadimplência, diante da manutenção dos juros em um patamar extremamente restritivo e ainda diante da possibilidade da mudança na jornada de trabalho, simplesmente pararam de contratar ou contrataram muito menos do que contratariam em outras condições, ou seja, com uma taxa de juros com tendência real de queda, já que as quedas da calibragem do Banco Central podem parar de acontecer em função da alta da inflação. E o juro continua alto porque a inflação está mais assanhada. E as famílias e as empresas estão batendo recordes históricos de inadimplência. É aí que pode estar morando o perigo dessa fraqueza na geração de empregos formais no país. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:31, o agro brasileiro vive uma transformação estrutural marcada pela consolidação de práticas sustentáveis, adoção crescente de tecnologias e pela resiliência de quem atua no campo.
A avaliação sintetiza os principais pontos de uma série de reportagens do Elos Itatiaia, que analisou o setor sob a ótica de desafios e avanços recentes.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Futuro do agro. Sustentável, tecnológico e feito por pessoas. O Brasil possui aproximadamente 5 milhões de produtores rurais, segundo o último censo agropecuário do IBGE. 77% desses produtores, cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos, são da agricultura familiar. O vice-presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e presidente do Sistema Faeng, Antônio de Salvo, lembra que é importante, sobretudo, dar visibilidade ao setor. É importante que a população urbana conheça a força do trabalhador rural.
Perspectiva. Vamos continuar crescendo sempre. Vai ter trupicão, como a gente fala? Sim. Estamos num momento onde tomamos logo uma topada num dedão. Mas nós vamos continuar construindo um país e um estado melhor.
É o produtor rural que é, sobretudo, resiliente, sempre à frente para o trabalho. O poder público tem um papel fundamental para ajudar nesta caminhada, como reforça o secretário de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Thales Fernandes.
Então nós temos que ter previsibilidade para produzir, nós temos que ter estoque. Nós não podemos depender de estar chovendo, de estar comercializando tudo e não ter depois para poder repor. Por mais que você implemente a irrigação, por mais que você tenha tecnologia de ponta, genética de ponta, você está sempre dependendo de algum fator externo. Por exemplo, agora, a alta dos juros. Se você pensar comigo, eu não vou plantar essa área não, porque eu vou aplicar meu recurso, meu dinheiro no banco, que o juros está 15%, 14%, todo mundo para de produzir e vai aplicar o seu dinheiro, e nós do campo não. O agricultor é o único que enterra dinheiro no chão e fica rezando para São Pedro para chover.
Positividade que José Elvis da Cunha, produtor rural em São Gotardo, não perde, mesmo em meio à falta de crédito.
Nós somos guerreiros. É chuva, sol, relento, igual a economia do país, exportação, impostos, que gera emprego, que gera muito emprego no Brasil, devido ao agro. O agro hoje, 30% da economia do país, eu creio que seja do agro.
O agro de quem planta e de quem colhe, como é o caso de Marciana Aparecida dos Santos, que trabalha na colheita da safra de café em uma fazenda em Lavras, no sul de Minas.
Ah, eu já tenho bastante planos e com certeza a colheita desse ano vai ser muito boa, como você pode estar vendo, tem muito grão no pé. Então eu creio que todos os meus objetivos que eu tenho para esse ano eu vou conseguir realizar sim. Apanhar café para mim não é só assim trabalho, sabe? É ajudar na mente, no dia a dia, sabe?
Repórter Fabiano Frade.
7:34, a seguir os destaques do futebol.
Cruzeiro vai às oitavas da Libertadores após massacrar o Barcelona de Guayaquil com gol de placa do Matheus Pereira.
Mate Minas, Arraiac da Ju.
Picanha bovina nacional pool congelada peça quilo 56,98. Cerveja Spaten em 473 ml, leve 12, pague 10. Promoção exclusiva, cliente Marte Mais. A unidade sai a 4,49. Café Medita 500 gramas, 23,90.
A cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
O Mate Minas é demais.
Proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Minuto Sicoob. Você sabia que pequenos hábitos financeiros, como guardar um pouco todo mês na poupança, podem transformar o seu futuro? Quando você desenvolve este hábito de poupar todo mês, você começa a sentir a diferença na forma de planejar a vida. No Sicoob, você conta com soluções para programar depósitos, acompanhar tudo pelo app e transformar aquele dinheiro que sobra em aliado na construção do seu amanhã. E quando isso acontece no sistema cooperativo, o resultado é ainda mais potente, fortalece relações e impulsiona a economia local. Com a orientação certa, você descobre que sempre dá para começar, mesmo com pouco, e que a disciplina é o caminho para alcançar seus objetivos. Quer saber mais? Acesse sicoob.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
E pra aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
7:37.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Como é que está o trânsito na Via Expressa, Isabela?
Viegas, tem dois veículos com defeito na Via Expressa de Contagem na região metropolitana em ambos os sentidos. Para quem segue no sentido Belo Horizonte, tem um carro com defeito na faixa da direita, na chegada ao viaduto Beatriz. E no sentido Betim, tem um ônibus com defeito também na faixa da direita, na chegada ao viaduto Beatriz. Aproveito para atualizar também a situação da BR-040. Já são pelo menos 7 quilômetros de congestionamento para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, por conta de um acidente envolvendo carro e moto no quilômetro 549, próximo ao Jardim Canadá, em Nova Lima, também na Grande BH. Já tem congestionamento que reflete, inclusive, desde o anel rodoviário na passagem pelo Olhos d'Água, trânsito completamente travado e sem previsão de liberação total da pista, mas como eu disse, é um trecho que não compensa buscar outros caminhos, o motorista deve se programar. Já no sentido Belo Horizonte, até o momento, a BR-040 com boas condições. É com você mais uma vez, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia, 7:38.
Agora no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
Confirmando 7:38, quem chega com tudo é a Daniele Rodrigues, começando a falar do Cruzeirão cabuloso, está nas oitavas de final da Libertadores, depois de atropelar o Barcelona de Guayaquil ontem no Mineirão, não tomou reconhecimento do time equatoriano. E aquele gol, hein, do Matheus Pereira, hein, Dani Gol? Aquele gol é um escândalo, né? Uma falta de respeito. Bom dia pra você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda Viegas.
Bom
pois
dia.
É, né? Grande atuação, se despediu da fase de grupos com uma atuação brilhante ontem, o Cruzeiro, com um golaço, como você disse, do Matheus Pereira. Quem não viu, vale a pena ver hoje. Pois é, e quem comentou e vai trazer todos os detalhes dessa partida pra gente foi o Ale Oliveira. Mais uma grande atuação do time Celeste no Mineirão, né, Ale?
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, que apresentação incrível do Cruzeiro nesse 4-0 contra o Barcelona. Tudo bem que o Barcelona já não tinha mais chance nem de Sul-Americana, nem de ficar com a terceira colocação, mas o Cruzeiro jogou muita bola, abre o marcador logo aos 5 minutos com o Matheus Pereira. No segundo tempo vem muito mais determinado e transforma a vitória em goleada com naturalidade e com um show do Matheus Pereira, um golaço, o quarto gol aos 26 minutos, que deu até para o Arthur Jorge colocar os jogadores do banco de reservas, até para poupar um pouco mais os seus titulares, porque o resultado já estava absolutamente garantido e a classificação como segundo colocado do grupo D também. Acho que a nota negativa fica para Fagner e Lucas Romero, que tomaram o cartão amarelo e que estão fora da primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores, mas o Cruzeiro deu muita esperança ao seu torcedor, jogando a sua melhor partida nesse encerramento da fase de grupos da Libertadores.
Valeu, Ale, 7h40. Ainda ontem, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, pelo grupo D, o mesmo do Cruzeiro, no La Bombonera, a Universidade Católica do Chile, que terminou em primeiro, venceu o Boca Juniors por 1-0. Pelo grupo F, o Palmeiras goleou o Júnior Barranquilla da Colômbia por 4-1 no Allianz Parque. No Paraguai, o Cerro Porteño bateu o Sport Cristal do Peru por 2-0. Ao meio-dia, teremos o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Clubes do pote 1, aqueles que terminaram na liderança dos grupos, contra os clubes do pote 2, que ficaram em segundo lugar. Classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético volta as atenções agora para o Campeonato Brasileiro. Domingo, encara o Vasco às 16h, lá em São Januário. O time quer voltar a vencer fora de casa, né, Cláudio Rezende?
É, o Galo, para fechar bem esta primeira parte do Campeonato Brasileiro, tem que voltar a vencer fora de casa. O desafio é contra o Vasco, que na última rodada do Brasileirão perdeu de 3-0 em São Januário, tem uma pressão muito forte por lá. O jogo domingo, 16h, e o Galo com o time bem mudado por conta de ausências de atletas que vão jogar a Copa do Mundo, principalmente na defesa. O Júnior Alonso vinha sendo titular, já se despediu. O Juan, colega dele, está suspenso. A tendência é que joguem Lianco e Vitor Hugo, tendo Ivan Román de opção. E no meio campo, sem o Alan Minda, que vem ali armando o time junto com o Bernard, a tendência é do Vitor Hugo mais avançado, e aí Alexander ou Tomás Pérez ao lado do Maicon. É o Galo tentando ter uma tranquilidade para não ficar próximo da zona do rebaixamento nesta parada da Copa.
Valeu, Cláudio, 7h42, e a sexta-feira é do América na Série B. Em busca da primeira vitória na competição, o time encara o Juventude às 21h, lá em Caxias. O time deve ter novidades? Conta pra gente, Paulo Azeredo.
É isso, Dani. O América tem uma novidade sim na lista de relacionados para esse jogo de hoje, 21h contra o Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Caxias do Sul, mas tem uma baixa, se a gente pode dizer assim também, né? O Ricardo Silva é a novidade, depois de tanto tempo, desde o Campeonato Mineiro fora, fica como opção no banco de reservas para o técnico Roger Silva. E o jogador Manuel foi contratado, era esperada a estreia dele até neste jogo, mas não viajou, continua aprimorando a parte física e também técnica, fica de fora desse jogo, portanto, contra o Juventude hoje à noite. O provável coelhão para hoje, hein, Dani? Com Gustavo, Léo Alaba, ainda Natan, Rafa Barcelos e Arthur, Alê no meio campo, ao lado de Felipe Amaral, Segovinha, Elisar e Everton, na frente o Mastriani, é o coelhão, precisando vencer na Série B, para tentar o quanto antes sair da incômoda situação da zona de rebaixamento. Com América, para o Jornal da Itatiaia, para o repórter Paulo Azeredo.
Valeu, Paulinho, 7h44. Agora as informações da seleção brasileira. Vamos ao Rio de Janeiro, Granja Comari, Wellington Campos.
Faltam 13 dias para a Copa do Mundo E o técnico Carlo Ancelotti intensifica os treinamentos aqui na Granja Comari, já avisando o jogo de domingo com o Panamá, que também está na Copa do Mundo e será o amistoso de despedida da seleção do Brasil. O jogo do Maracanã não contará com Neymar, que segue tratamento intensivo buscando a recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. CBF tem até o dia 12 de junho para definir se Neymar vai se recuperar e jogar a Copa do Mundo ou se será substituído.
Valeu, Wellington. 7h45 vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. Vamos falar agora de Liga dos Campeões, que eu quero saber como é que tá o clima em Budapeste nessa sexta-feira. Conta tudo pra gente, Fabrício Calazans. Tá ligado? Bom dia, um abraço.
Tô ligado, Daniele Rodrigues. Deixa comigo, um abraço pra você. Bom dia pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. É véspera de final de Champions League. Amanhã, o Arsenal encara a equipe do Paris Saint-Germain aqui na Arena Puskas, em Budapeste, a capital da Hungria. Hoje as delegações chegam por aqui. Haverá entrevistas coletivas de imprensa e outra situação que agita os bastidores dessa grande festa do futebol mundial é um jogo festivo de ex-atletas, como por exemplo Cafu, Roberto Carlos, que foram campeões de Champions League. Hoje haverá um jogo festivo em um ginásio aqui de Budapeste. Para você que se liga no Jornal da Itatiaia, a gente vai trazendo detalhes durante todo o dia desta véspera de jogo importante. A Itatiaia não perde clássico. Quem leva melhor? Arsenal da Inglaterra, brigando pelo seu primeiro título em sua segunda final, ou Paris Saint-Germain, que chega à sua terceira final e busca um bicampeonato. É a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos de Budapeste, para o Jornal da Itatiaia. É com você, Dani.
Valeu, Fabrício. Estas foram as informações do esporte aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com vocês, Eustáquio Ramos, Fernanda Viegas.
Obrigada, Daniele Rodrigues. Agora, às 7 horas e 46 minutos, no próximo bloco, o noticiário internacional. As repercussões internacionais sobre a decisão dos Estados Unidos de classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Chegou sua chance de sair de Fiat Zero na estrada Fiat. Tem Argo por apenas R$84.990 com emplacamento em PVA grátis. Fastback com até R$25.000 de bônus no seu usado. Pronta entrega, mais emplacamento e primeira revisão grátis. Cronos com taxa de 0,99 em 48 vezes. E sua carta de consórcio contemplada vale até R$5.000 de bônus. Consulte condições. Estrada Fiat, Pampulha e Linha Verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
11 para as 8.
Itatiaia Internacional.
A China reage à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras e defende o princípio da não interferência em assuntos internos de outros países.
A manifestação ocorre após o anúncio feito pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio de que as duas facções brasileiras vão passar a integrar oficialmente a lista de organizações terroristas a partir da próxima sexta-feira, 5 de junho.
Segundo o governo chinês, o combate ao crime organizado deve respeitar a soberania dos países e seguir normas internacionais. A declaração reforça a posição tradicional de Pequim contra ações que consideram interferência externa em questões domésticas de outras nações.
A decisão dos Estados Unidos contraria o posicionamento do governo brasileiro, que resiste ao enquadramento das facções como grupos terroristas.
A medida, segundo o especialista internacional, não chega a ser uma surpresa e faz parte de uma mudança mais ampla na forma como a Casa Branca passou a tratar o crime organizado na América Latina. De Nova York, Luciana Rosa.
O anúncio foi feito um dia depois de o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington. Segundo Flávio, Rubio teria se mostrado favorável à designação. Para o especialista em segurança e crime organizado Robert Mugga, do Instituto Igarapé, a decisão tem forte peso político.
A política também é extremamente complexa, porque essa classificação coloca Lula em uma posição muito delicada. Se o governo rejeitar o rótulo de terrorismo, os críticos dirão que ele está sendo leniente com grupos criminosos que expandiram sua presença pelas cidades, prisões e redes financeiras do Brasil. Mas, se aceitar a narrativa de Washington, dará respaldo a uma abordagem de contra-terrorismo ao estilo norte-americano, algo que muitas pessoas de sua coalizão e também do establishment diplomático brasileiro vem como uma interferência na soberania nacional. Isso abre espaço para a oposição.
Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiou essa classificação para ele para a extrema-direita brasileira, e isso é visto como uma vitória política, pelo menos por enquanto.
Na prática, a classificação abre espaço para sanções, investigações financeiras e maior pressão americana em temas de segurança.
Aqui na América do Sul, a Colômbia se prepara para as eleições presidenciais no próximo domingo, em meio à onda de violência. Márcio Rezende.
O candidato governista Ivan Cepeda, atualmente senador, é a opção de esquerda. Rivaliza com o candidato da extrema-direita, Abelardo de las Priela, identificado com o salvadorenho Nayib Bukele, com o argentino Javier Milei e com o norte-americano Donald Trump. Por fora dessa polarização aparece a senadora Paloma Valência, representante da centro-direita tradicional. Apesar de Paloma Valência ter a chance de se tornar a primeira mulher eleita no país, as propostas com foco na diversidade sexual vêm de Ivan Cepeda, um reconhecido defensor dos direitos humanos. O que todas as pesquisas apontam é que Ivan Cepeda ganharia de Abelardo de las Priela no segundo turno, mas perderia de Paloma Valência caso ela passe. Todos os cenários estão em aberto porque há cerca de 10% de indecisos, e quando perguntados se poderiam mudar de voto, outros 10% afirmam que sim.
7h52, a seguir as repercussões internacionais sobre a decisão dos Estados Unidos de classificarem o PCC e o Comando Vermelho como terroristas.
E também, oposição avança com proposta alternativa à escala 6x1. Gerdau espera medidas do governo federal contra o aço chinês. É daqui a pouquinho.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Atenção você, proprietário de veículo da marca Honda. Eu sou Gabriel, gerente de pós-venda da Banzai, e tenho uma excelente notícia para você. Neste mês, faremos as revisões de 40 mil, 60 mil, 80 mil e 120 mil quilômetros do seu Honda com 50% de desconto na mão de obra. É isso mesmo, 50% de desconto. Faça suas revisões na Banzai e mantenha a qualidade do seu veículo. Não leve seu Honda em qualquer lugar. Escolha Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dia livre de impostos Verdemar. 4 dias com descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas. Ovos Mantiqueira Happy Eggs vermelhos com 30, R$19,99. Kit sabonete Dove Fragrâncias 90 gramas com 6 unidades, R$17,50. Picanha bovina resfriada Friboi, R$59,99 o quilo. Dia livre de impostos Verdemar. Válido até domingo, 31 de maio, somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99%.